Hoje, no ar, uma entrevista com um homem de múltiplas inquietações. Trabalha como professor, como ator e administrador público quando chamado pelo partido. Lê Shakespeare, tem paixão por Shakespeare. Cita Aristóteles, Bertolt Brecht e Rainer Miller. Defende os CEUs, os Centros Educacionais Unificados, construídos na gestão da prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. Defende também o trabalho do dramaturgo Augusto Boal e critica a sociedade do espetáculo em que vivemos. Homem da menor grandeza.
Quando o pensador se viu diante de uma grande tempestade, ele estava sentado num grande veículo e ocupava muito espaço. A primeira coisa que ele fez foi sair do veículo. A segunda foi tirar seu casacão. Assim ele venceu a tempestade, reduzido à sua menor grandeza. Reduzido à sua menor grandeza, o pensador venceu a tempestade.
Encontro com Celso Frateschi.
Quem é Celso Frateschi?
Sei lá, né? Não, sei sim. Bom, sou um ator há muitos anos, desde 70, 69, 70, desde os 17, 16, 17 anos que eu faço teatro. Sou um professor de teatro na Escola de Arte Dramática, lá na USP. Sou coordenador do Ágora Teatro, que é o teatro que produz esses espetáculos todos que a gente tem feito, junto com o Roberto Lage, com a Silvia Moreira e com a Marlene. Sempre dou, de vez em quando, na minha vida, dei umas escapadinhas aí para a administração pública. Fui secretário de Cultura em Santo André, secretário de Educação em Santo André e secretário de Cultura em São Paulo, no governo da Marta Suplicy. E, basicamente, sou um cara de teatro, né? Sou uma pessoa que voltada para o fazer teatral. E quando me chamam, às vezes, como cidadão, para responder alguma tarefa aí, a gente responde. Mas faço teatro, fundamentalmente.
Quando é que você se descobriu ser um cara de teatro, Frateschi?
Ah, foi tudo tão natural, né? Porque na década de 60, com meus 15, 16 anos, a gente ficava... Tinha duas coisas que me atraíam muito. Uma era a política, né? Eu tive uma participação política grande nessa época como secundarista. Fui preso muito cedo, né? Com 16 anos eu já estava em cana, então era uma coisa que puxava muito, era uma coisa muito vibrante na época. E eu me lembro muito bem até hoje, uma coisa extremamente carinhosa dos meus pais, que Quando eu saí da prisão a primeira vez, e a prisão, a gente fala prisão, mas era sequestro, né? A gente ficava em lugares não definidos, não eram prisões assumidas, eram quartéis que os paramilitares levavam a gente. Quando, depois de 3 semanas saí de lá, o fato de eu fazer teatro era uma tranquilidade para o meu pai, uma coisa que era um motivo de preocupação para a maior parte dos pais. Então ele achou ótimo que eu estivesse no Teatro de Arena, fazendo curso, começando a trabalhar e tal, então foi um pouco natural. E eu, quando me percebi, já estava contratado primeiro pelo Arena, porque foram viagens fantásticas que eu tive a oportunidade de fazer com o Boal ainda, né? Com viagens interiores e viagens exteriores, né? Quer dizer, interiores para dentro de mim mesmo e para fora, fazendo espetáculos no mundo inteiro, na Argentina, no Uruguai, na França, em Roma, quer dizer, uma porção de lugares que a gente foi com o Boal naquele momento bastante crítico do Brasil. E quando me percebi, estava contratado, com carteira assinada, bem contratado pelo Maurício Segal no Teatro São Pedro. Então, foi uma coisa meio que natural. Eu nunca pensei, é isso que eu quero fazer, me planejei para fazer isso. Foi uma coisa, talvez, que isso me ensinou, quer dizer, a importância de você estar dialogando com a realidade que você tem, e não com aquela que você imagina, né? Isso, portanto, foi meio que natural, foi meio que um caminho normal, assim, nunca projetei, nunca tive, para conseguir esse objetivo, estou tendo tanta dificuldade, não, porque o objetivo era o próximo passo, né?
De viver o presente, né? Você se permitiu também viver intensamente, vamos dizer assim, o presente?
Ainda vivo, de vez em quando já com os quase 50, 54, 55, você fala assim, será que eu devia ter prestado mais atenção em alguma coisa, tá? Mas eu me acho legal, eu não acho que foi até agora foi tudo muito positivo, e viver o presente é uma coisa que cansa, mas é muito vibrante, né?
Você dá aula, né, Celso? É professor, né, lá na USP. Você vê que é possível uma trajetória dessa de vivência, militância, um teatro também altamente politizado, né? Uma do Boal, né? Você vê, existe esse clima na ECA, assim, onde você dá aula, existe essa inquietação, né? É diferente?
Não sei se felizmente ou infelizmente, não. Né? Por que felizmente e infelizmente? Porque nós vivemos numa situação política bem mais tranquila do que vivíamos na década de 60. Uhum. Né? Na década de 60, 70, onde a ditadura é uma coisa que não presta para nada. Uhum. Né? Ela não serve humanamente para lhufas. Né? Essa história, inclusive, que alguns artistas falam, não, na época da ditadura era mais fácil criar, porque sabemos que era melhor. Não, que é isso. Ou enfrentar dificuldade de não saber direito quem é o inimigo, mas é muito melhor você viver numa situação de liberdade, numa situação onde você pode respirar, onde você tem mais opções. E por mais que a restrição econômica, a restrição até ideológica que o país ainda vive, né, hegemonicamente, limite a criação, você não tem as armas impedindo a criação. Isso é uma situação muito melhor. Portanto, a juventude é exigida, acho que de uma outra maneira, né? Eu não acho que é exigida, que é um outro mito, eu acho que ela responde bem a essa exigência, né? Não acho que é também essa nostalgia que tem muita gente, às vezes da minha geração, que fala, não, a juventude naquela época que era, tal, isso eu acho uma besteira, né? Acho que eles respondem dentro das questões que aparecem. Na minha relação com os alunos, eu procuro transmitir uma atitude mais do que qualquer conteúdo, né? Então, uma atitude criativa, uma atitude de questionamento, uma atitude crítica, né? Porque eu, talvez pela própria formação de teatro, acredito muito numa frase do Brecht, de um personagem provocativo dele, que é o Sr. Koiner, que fala assim, sábia no sábio é atitude, né? O conteúdo não interessa muito, não. Mas a atitude, como você lida com esse conteúdo, é que você forma ou deixa de formar, ou cria interesse ou não, né? E é isso um pouco que eu tento me relacionar com os meus alunos. E eu sinto muita resposta, eu me dou muito bem com eles, né? Tenho feito alguns trabalhos assim que eu gosto muito, né? Claro que a IAD é uma escola muito particular dentro do cenário da escola no Brasil, né? Uma escola em que existe um envolvimento emocional muito grande de todos os professores, o envolvimento que é cultivado pelo próprio fazer teatral com os alunos. É uma escola muito exigente, né? É uma escola técnica, mas tem uma carga horária muito superior ao curso de graduação, né? São quatro anos, 6 horas diárias de trabalho, fora os fins de semana, fora as horas não computadas, que são as tardes, os fins de semana, que você exige que o aluno trabalhe. E você tem esse envolvimento, que é muito prazeroso, que é muito prazeroso. E eu sinto nesse pessoal que está se formando, inquietações. E o importante é, acho que, a gente cultivar essas inquietações no sentido positivo delas, né? De você estar fazendo com que a pessoa amplie a sua experiência, amplie a sua vivência, né? Amplie o seu ângulo de visão, se desideologize, né? Quer dizer, antigamente ideologia tinha quase que uma coisa positiva, né? Para a esquerda, como uma coisa forte ideologicamente. Hoje você percebe que a ideologia é uma restrição, né, da capacidade humana, né? Quer dizer, assim como a religião restringe a possibilidade da pessoa ver. Então, e eu percebi nessa trajetória toda que a arte é um fator de você desideologizar, né? De você questionar a ideologia e não formar ideologias, mas é de você abrir a cabeça e não de fazer a cabeça, né? E isso eu acho que é uma relação muito boa com os meus alunos. Eu gosto muito.
Acho que é bacana a gente pegar esse gancho da atitude que você está falando, né? Dessa coerência entre o pensar e o fazer, né? E a atitude é exatamente isso, né, Fratesca? De que maneira essa articulação... Porque acho que a gente está tendo uma falta muito grande, né? De coerências, vamos dizer assim, entre o que se pensa e o que se executa na prática, né? Como é que você tem conseguido aí trilhar esse caminho dessa atitude, né? Frente aos teus alunos, às pessoas com quem você convive...
Na política também.
Uma coisa é o princípio que você tem de vida, né? Outra coisa é a ideologia que rege. Quando você age a partir da ideologia, você tende a traí-la, né? Por que isso? Porque a realidade é mutável, né? A realidade muda a cada momento, né? A situação muda a cada momento, tanto na relação da criação, da arte, quanto na questão política mesmo, que também não deixa de ser uma arte, né? Talvez a principal arte, como dizia o Aristóteles, né? Mas se você não muda, a tua tendência é você mudar na prática, né? Porque se você dá a mesma receita para uma situação diferente, você acaba não dando certo, né? Então, se você tem como princípio a atitude, e aí, ou seja, o princípio, a coisa mais básica, quer dizer, eu quero... Qual é a minha meta? É a felicidade do homem, né? Talvez a meta que rege todas as artes, né? Então, eu vou agir com esse princípio a cada momento. Então, certamente, eu vou transformar a minha maneira de agir a cada momento, porque a realidade vai me propor uma outra solução, né? E está aberto para isso, que eu acho que é a grande dificuldade, porque nós somos muito presos a princípios, né? A coisa, porque na nossa cabeça ainda é muito... senhor de engenho, né? Muito rígida, né? Na forma de pensar, que os princípios, os valores positivos são aqueles que não mudam, quer dizer, o contrário, né? Deveria ser o contrário, né? Mas é isso, a gente fica preso a umas besteiras, né? E acaba gerando muita infelicidade, acho que isso.
E o trabalho ator, corpo, o corpo, ele é o lugar de hábitos mesmo, os gestos. Estou lembrando aqui do Walter Benjamin, né? Que ele fala que os corpos ficam repetitivos, gestos mecânicos. A gente é tão condicionado que o nosso próprio corpo responde a estímulos automaticamente, né? Com o ator acontece isso também? É um trabalho que deve ser exercido para desembaraçar desses automatismos? Como que funciona isso?
Sem dúvida nenhuma. O corpo da gente, ainda mais se eu privilegio a atitude... Essa atitude está registrada no teu corpo. E se você não toma cuidado com isso, você tende a fazer sempre a mesma personagem ou não representar ou não revelar a personagem que você está trabalhando, né? E não é um trabalho fácil. Isso às vezes não é um trabalho é um trabalho muito delicado e sutil. Hoje você tem, às vezes, uma predominância do trabalho corporal na preparação dos atores. Mas daí o que você consegue fazer? Você consegue padronizar de uma outra maneira, entendeu? Então você tem lá pessoa com externo colocado, e isso significa o seguinte, você vê uma mesma coisa o tempo inteiro. Você vai no palco e vê as mesmas atitudes, que é o equilíbrio, o eixo, aquelas coisas todas que você tem que saber. Mas tem que saber para desmontar, não para apresentar no palco, né? E aí esse exagero, essa hipertrofia desse trabalho corporal que hoje está sendo feito, que eu acho que é muito importante, às vezes perde um pouco também o sentido da coisa, né? Que é a de revelar as personagens, que é de colocar essas personagens em visibilidade para o público. E aí não é o trejeito, mas é exatamente o que você fala. Quer dizer, como que essa personagem reage até o estímulo? Que essa personagem é diferente da outra personagem, que certamente é diferente de mim, né? Mas são personagens. E isso é um trabalho muito interessante. A gente tem a felicidade de trabalhar lá em São Paulo com a Vivian Bukup, né? No Ágora Teatro, que é uma grande mestre do corpo mesmo. E ela até ela faz preparação corporal para alguns espetáculos, mas com a gente nem consegue definir o que ela faz, porque às vezes ela, por exemplo, agora no Ricardo III, que é um personagem que a rubrica diz que ele é coxo, ele é torto, ele é corcunda, ele tem uma deformação física monstruosa, né? E como fazer isso, né? Como fazer isso sem ficar caricatura e tal. E aí o trabalho, quer dizer, que ela vai na... E o que tem a ver isso, se você trabalhar em Shakespeare? Essa deformação física, você não pode abrir mão, porque o Shakespeare trabalha com alguns conteúdos alquimistas, né? De leitura e de análise do mundo e do ser humano. Então, para o Shakespeare, a deformação física significa a revelação de um caráter, né? Se para o alquimista a definição do nariz, né, define o que é o caráter, você imagina o que é o corpo todo do cara. Então, não dá para você abandonar isso pura e simplesmente. E como fazer com que essa deformação física não fique automática e que seja reveladora do caráter, né? E aí o trabalho da Vivian é fantástico. Ela fala assim, você quebra, entorta a sétima vértebra, entorta a bacia e gira o braço. E aí você vai percebendo que isso vai te dando a deformação que o personagem tem, né? De caráter que o personagem tem. Então é muito preciso esse trabalho. E às vezes é confundido, infelizmente, com expressão corporal, né? Com academia, né? Com coisas assim.
Você que fez o gesto aqui da malhação, né, Fratesco?
Né? Que acaba padronizando, né? Hoje você, por exemplo, na televisão isso é grave, né? Porque você vê os atores jovens que aparecem, né? Principalmente na Globo, eles têm um padrão, né? Um padrão que você não vê na rua. Você não vê aqueles... Você vê eventualmente uma pessoa, normalmente eles estão dentro de carro, protegidos. Mas você anda na rua, você tem a pessoa normal, né? Com trejeitos, com um corpo que tem vida, que tem... E não é aquela coisa pasteurizada, né? Aquela coisa padronizada e pasteurizada. Então, eu acho muito importante. Eu acho que o Walter Benjamin tem toda a razão de... E é um grande cara aqui, apesar de falar pouco sobre o teatro, né? Tem alguns artigos só, A obra dele é fundamental, acho, para quem quer se aprofundar, né, na questão teatral.
Quanto tempo você falou de mestre, né, de essa a atitude, a ação como referência para os seus alunos? Você com 16 anos, né, do teatro que começa, quem que você encontrou na sua vida, né, no seu cotidiano, no seu... que te serviu como... Opa, isso aqui é interessante. É uma atitude que me seduz, é uma atitude que me faz, me incomoda, né?
Que me serviu e que me serve, né? Eu acho que os mestres estão todos aí, né? Os vivos e os mortos.
Ah, sim.
São coisas que... Dialogar com eles, não é no sentido de você reproduzir, mas ter um diálogo com essas pessoas é muito importante. Eu tive a felicidade de trabalhar com grandes caras, né? Trabalhei primeiro com o Boal, que eu admiro profundamente. Acho uma pessoa pouco aproveitada no Brasil pelo que ele já deu, o que ele dá para o teatro. E é interessante que o mundo inteiro aproveita muito mais que o brasileiro aproveita, né? Quer dizer, um dos caras mais traduzidos, um dos caras mais divulgados aí fora. E é uma pessoa que é muito importante por essa atitude crítica, vibrante, positiva, sempre viva. Até hoje é uma pessoa que está trabalhando a mil, né? Uma figura de primeira grandeza mesmo do teatro brasileiro. Tive uma outra de origem, além do Boal, que foi Eleni Guariba. Eleni Guariba foi uma pessoa que foi executada pela ditadura, né? Dada como desaparecida até hoje, mas foi a minha primeira diretora. Ela trabalhava junto com a Cecília, que é a mulher do Buarque, também outra grande mestre. E daí eu trabalhei com grandes diretores, né? E sempre tive a possibilidade também de dividir o palco com grandes atores, né? Uhum. E aprendo muito. E dá para aprender, quer dizer, mesmo com as pessoas que você tem alguma diferença, você percebe aquilo que pode nos dar, né? Mesmo por mais crítico, né? Você tem a aprender coisas. Então, tem muitos mestres vivos, uhum, aqui que eu cultuo, né? Eu acho que o Antunes, uhum, é um grande cara, o Zé Celso é um grande cara. E eu não faria nada parecido com o Antunes e nada parecido com o Zé Celso, mas são pessoas que são muito, pela atitude mesmo, né? Pelo como eles encaram o trabalho, como que eles desenvolvem o seu trabalho. A gente muito importante mesmo. E os eternos aí, né? Quer dizer, Shakespeare, você pega o texto dele, quando você se debruça, quando você se envolve, você vai perceber que ele traz na própria estrutura do texto, nas próprias palavras, uma poética, uma sugestão de uma poética que é fantástico, né? Uhum. Que é fantástico. Eu estou fazendo agora o Ricardo III, é o terceiro Shakespeare que eu faço. Eu fiz inclusive com o Paulo Moraes aqui, né? Que eu viajei com a Tempestade, mas tinha feito o Hamlet antes, né? E agora estou fazendo o Ricardo, que é esse personagem também, essa história maravilhosa. Mas ele tem detalhes que, se você não consegue dialogar ou ter a honestidade quase criativa, intelectual, de perceber o que ele está propondo, você não consegue chegar nele, né? Uma deles é uma besteira que todo mundo critica e tira um sarro dos ingleses, né, do tal do pentâmetro jâmbico, que é a forma de dizer o texto shakespeariano. E aí, se você presta um pouco atenção, quer dizer, o ritmo da poesia do Shakespeare, se você não colocar aquele ritmo, você não consegue o efeito que o Shakespeare dá, porque ele está sempre uma fração de segundo na frente da plateia. Isso que faz prender a atenção, né? Então a gente está fazendo um espetáculo 3 horas que as pessoas ficam completamente vidradas e entusiasmadas. Por quê? Porque o Shakespeare não dá tempo da pessoa concluir um raciocínio, porque ele já surpreende na fração de segundo posterior. E isso se dá pelo ritmo que você fala as palavras, né? Você transmite a poesia dele. Então são coisas geniais, né? Que você vai percebendo que, às vezes, a coisa que instiga, a coisa que provoca, não está no discurso, mas está na forma como você faz esse discurso. Isso é de uma beleza e de um esclarecimento individual fantástico, né? Porque você percebe, isso foi alguns anos já que eu percebi, mas é uma coisa que vai cada vez mais amplo, cada vez mais envolvente, essa ideia de que a forma, o conteúdo está na forma como que você faz, e não simplesmente no discurso, que é a tradução, sabe ou não sabe, a atitude e não o discurso, né? Quer dizer, é como que você apresenta a história mais do que a história em si, né? Isso é, continuo fascinado com essa coisa da arte, porque por isso, né? Porque o trabalho da forma, né? O trabalho da beleza, o trabalho desse detalhe.
Fratesca, agora vai ser inevitável a gente pedir para você dizer alguma coisa que você gosta muito, que incorpora essa ideia de forma e conteúdo que você está interpretando. Eu sei que aqui não é o local mais apropriado, mas como nem todo mundo vai ter a chance de te assistir, por exemplo, aqui em Londrina, né? Essa voz maravilhosa, esse brilho aí no teu olho, a forma como, né, você fala, né, desses mestres e das descobertas que você faz em relação a esses mestres e as próprias descobertas, né, do Celso Fratesca, não vai dar para deixar de te pedir para, se você também não sentir à vontade, tudo bem, mas é que ficou aqui, né, ficou aqui para mim, ficou, né, saltando nessa necessidade de que você pudesse compartilhar um pouco, para a gente poder te escutar um pouco dentro dessa viagem que você propõe aí, que você fez.
Tá, eu vou então falar três textos que eu falo num espetáculo que é meio quase que linha mestra, né? Essa coisa, o manifesto do teatro que a gente faz. A gente fala muito da menor grandeza, né? A menor grandeza é um pouco um conceito que o Brecht coloca, mas ele coloca numa peça, um poema que é mais ou menos que é assim: quando o pensador se viu diante de uma grande tempestade, ele estava sentado num grande veículo e ocupava muito espaço. A primeira coisa que ele fez foi sair do veículo. a segunda foi tirar seu casacão. Assim ele venceu a tempestade, reduzido à sua menor grandeza. Reduzido à sua menor grandeza, o pensador venceu a tempestade. Eu acho que esse poema é fantástico porque toda vez que você está... O Laje, que é o nosso diretor, fala muito: tira os penduricalhos, né? Vai para o essencial, tira o que não está significando. Não coloque no palco uma coisa que não, por decoração, né? Tudo que tem no palco tem que estar significando alguma coisa, portanto tem que ser uma pílula de metáfora. Tem que poder gerar metáfora. Pode, o espectador pode olhar aquilo e vai falar assim: ah, isso me leva a uma abstração que depois me concretiza na vida de uma outra maneira. Então, forçar a poesia pela essência.
Celso Frateschi.
Tem um outro que é do Shakespeare, que é o prólogo do Henrique V, que é um texto genial, que fala assim: tivesse eu uma musa flamejante que acendesse aos céus mais resplandecentes da invenção, um reino por um palco, príncipes como atores, monarcas como espectadores, a fome, a miséria e a guerra rastejariam como cadelas atadas à procura de um emprego. Mas perdoai, perdoai por ousar trazer a essa rinha um tema tão elevado. Perdoai, já que eu, reduzido à minha menor grandeza, vou representar 1 milhão. Permiti que conte como cifras desse elevado número as que forem forjadas por vossa imaginação. Multiplicai um homem por 1000, formai exércitos imaginários. São vossas imaginações que devem hoje vestir os exércitos, transportá-los de um lugar ao outro, transpor os tempos e julgar os acontecimentos. Assim, com uma asa imaginária, a nossa cena voará, ágil, no ritmo acelerado do pensamento. Fazei trabalhar vossa imaginação e pensamento. Eu acho genial esse poema, essa introdução, porque ele é o autor que dá status de criador para o espectador. Né, para o público. Ou seja, o público, quando vai ao teatro, também trabalha. E ele revela isso de uma maneira fantástica, o Shakespeare, lá no século XVI, entendeu? Acho genial. E tem um do Rainer Müller, que ele termina Horácio, que eu acho fantástico como atenção que ele chama, como... meio aí... toma cuidado com o que você está fazendo, né? Tenha carinho com o que você está fazendo e atenção. Que fala assim: as palavras caem na agitação do mundo irrecuperável. Vou retomar porque quero pegar de um momento antes. Pois assim como uma espada pode ser quebrada, um homem também pode ser quebrado. Mas as palavras caem na agitação do mundo irrecuperáveis, tornando as coisas reconhecíveis ou irreconhecíveis. Mortal para o homem é aquilo que é irreconhecível. Eu acho gênio também, porque é a responsabilidade que você tem ao colocar, mas é uma responsabilidade prazerosa, né? E ao mesmo tempo de perceber que as coisas não são tão pão, queijo, que você... ao fazer uma coisa pode estar significando outra. Então cuidado com essa sugestão, né? com essa atuação.
Puxa, maravilhoso, né? Acho que você toca também em grandes temas, né? Que talvez a gente pudesse desdobrar um pouco essa questão da imaginação. Acho que essa questão, né? Mortal para o homem é o que o torna irreconhecível, é isso?
Mortal para o homem é aquilo que é irreconhecível, né? Que é, acho que é a grande função da gente que trabalha com comunicação, eu com a arte de comunicação, vocês, e eu acho que é um alerta ético tão necessário hoje em dia, né? Porque você percebe que da política ao futebol é tudo tão inconsequente o que está se fazendo, né? Meu Ronaldo agora, pô, tô tão triste. É gênio, entendeu? O cara deu a Copa pra nós, fez tudo. E aí tem uma rádio que chama ele de gordicha, entendeu? É de um desrespeito, um desvio de atenção. E qualquer comentarista estrangeiro sabe que ele está jogando bem. Então, estou falando do exemplo do futebol. Mas se pegar da política, o fato do jogo político, o fato de você tentar distorcer, ameniza o problema, né, que está sendo até abordado, né? A corrupção, no caso do Brasil, né? Eu sou petista e falo tranquilamente isso. É tão séria e precisaria ser abordada tão de uma maneira aguda e eficiente, né? E poderosa, mas não, se exagera para se desqualificar, né? A própria corrupção. E aí, nós comunicadores, e aqui me coloco como comunicador, acaba fazendo papel para descaracterizar o problema, porque é um exagero, a luta política, é todo mundo tão de um lado só, né? Que esquece-se de se abordar o que é verdade mesmo, o que é a realidade. Né?
A questão de essência que você está falando, um pouco disso, será, Fratesco?
Claro, por que não se aborda o problema como ele é? Né? Não, mas se pega o que é notícia, ou o que pode gerar notícia. Então você tem a maior parte das notícias hoje em dia, infelizmente, fabricadas, e não fatos que são noticiados. Né? Não sei como é aqui. Em São Paulo, isso é avassalador. Né? Você tem que ler o jornal com muita desconfiança, porque você também não pode deixar de ler o jornal, porque você fica completamente desinformado. Mas você tem que ler comparando uma notícia com a outra, você tem que ler fazendo... É um trabalho do cão ler o jornal, porque é tão prenhe e grávido de ideologia que você fala assim, opa, não é isso. Se ele fala isso aqui, por que ele diz isso aqui? Então você compara, até tirar suas conclusões, que você demorava meia hora para ler, você demora 2 horas para poder comparar e tirar uma opinião a respeito, porque é muito parcial, né? Muito... envolvido em questões políticas, eleitoreiras e tudo mais. Mas tem coisas que você fala, não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar. E ao mesmo tempo, por exemplo, como que um fato, de repente, a necessidade de criar a notícia para vender, cria um fato maior ainda, né? A gente teve em São Paulo agora, que foi uma comoção não só paulistana, mas nacional, que foi o PCC lá, né? Eu, durante o dia, estouraram bomba na USP, na Maria Antônia, estouraram bomba em São Paulo inteiro, mentirosamente. E essas notícias eram divulgadas com uma pressa, sem o mínimo checar, que era só ligar para o lugar e falar assim, tem algum problema aí? Falar que não. Não, mas bomba na Galeria Olido. Bom, então, o rádio fala que teve bomba na Galeria, sem ter a preocupação de falar, teve bomba aí ou não, né? E aí o que acontece? O efeito acaba agindo como? Acaba agindo como instrumento do PCC. Né? Porque cria o pânico que eles quiseram criar. Uhum. Né? Mais do que chegar ao problema que já é sério demais. Quer dizer, não precisa nenhum grifo para dizer que o problema é sério. É só apresentar o problema como ele é. Né?
Mas você não acha que há uma inflação de discurso? Por isso que muita gente querendo falar, muita gente querendo vender. É um excesso assim, que nos deixa... desorientados. E sem essa, aquilo que, retomando o que você falou da atitude, você vê pessoas prontas falando coisas que não... ela nem acredita naquilo, ela não, nem sabe daquilo, mas está falando daquilo. E isso, como contornar isso?
A gente está fazendo um debate agora lá no Ágora, um ciclo de debate que chama Usando o Nome em Vão. A gente pega a primeira palestra, que é a professora Marilena Chauikidá, que é a origem do teatro e da política. Depois o professor Marcos Nobre pega a despolitização do teatro e a teatralização da política. E o terceiro, fechando o ciclo, é o Eugênio Butti falando sobre a sociedade do espetáculo. Que eu acho que é o que a gente está vivendo... em que o mais importante é a presença midiática do que qualquer outro tipo de conteúdo. Né? O conteúdo é estar presente na mídia, né? De uma maneira ou de outra. Tem uma tese, até que saiu na Folha outro dia, do professor Lorenzo Mani, lá da USP, que fala que o próprio futebol perde um pouco a objetividade. Ele foi questionado um pouco, era um crítico de arte importante. Né? Eu não sei se você chegou a ler. Ele fala assim... O Ronaldinho é um atleta midiático.
Né?
Porque nem sempre o que ele tem a ver. E pega um pouco, aborda um pouco o maneirismo dessa época. Né? Que eu acho que é um pouco o que a gente está vivendo. O que tem de cientista político que aparece, né, nessa época agora, daqui para frente, que você fala, o que é mesmo? Né? De que ele está falando? Né? Que análise é essa? Quer dizer, o mínimo, a análise crítica, você tem, você fala, porque eles são impositivos, eles são definitivos, né? É assim ou não é assado? Um pouco aquela coisa saborosa que a gente tinha no futebol, que é o Nelson Rodrigues preferia não ver o jogo, né, para comentá-lo. O que no futebol é uma coisa divertida, na vida passa a ser sério, né? Eu não quero ver, eu já tenho opinião, né?
É.
E impõe aquela opinião como uma definitiva, né?
Categórica.
É, e para afirmar sua opinião, ele desqualifica o outro, nunca dialoga com o outro. Ele não, como não tem segurança talvez da sua, ele não dialoga com o outro lado, ele desqualifica o outro lado. Desqualifica das piores maneiras. Então, acaba não tendo debate, né? Acaba não tendo reflexão, acaba não tendo nada de positivo. Acaba tendo xingamentos de alto nível, de baixo nível, mas não deixam de ser xingamentos, não deixam de ser desmoralizações e tudo assim. Né?
Você acha que existe possibilidade do teatro ainda funcionar como uma estratégia, um espaço de resistência para esse nome em vão, para essa profusão de discurso? O teatro, porque a palavra no teatro é outra coisa, né? Imagina, né? As pessoas saem de uma sala de espetáculo, a palavra fica, né? Não é como ler jornal, essas coisas, como você falou aqui, não, trechos, fragmentos, isso fica na cabeça da gente, né? Porque é belo. Você acha que ainda o teatro pode ser ainda esse espaço de não sei se resistência, porque está dominado mesmo, né, essa sociedade midiática, mas como que isso pode o teatro funcionar nessa sociedade midiática que é tão clara, que é tão, tão evidente, né?
É, o Rainer Miller fala que o teatro pode ser, ou deveria caminhar para ser, uma ilha de desordem dentro do mar da ordem capitalista, né? Não no sentido da resistência, mas no sentido de se povoar ilhas de desordem, no sentido do avanço, não no sentido da resistência. Não é para garantir nada, mas é para superar o momento que a gente vive. Né? Eu, particularmente, também não gosto muito da ideia de resistência, porque parece que a gente quer ficar num passado, e o passado não era melhor que o agora. Né? Não acho que a gente tem que resistir a nada, a gente tem que superar, acho que, o momento que a gente está vivendo.
Novas possibilidades.
Buscar novas possibilidades. Eu não quero uma coisa pré-capitalista, eu quero uma coisa pós-capitalista. Eu não quero uma coisa que fique para trás. Porque o pré-capitalista é o feudalismo. Não quero isso. Né? Não quero voltar para servilismo, para escravidão, para tudo isso, porque tudo é uma grande porcaria. Né? Ou conseguimos superar já. Então não tem por que resistir a nada. Eu não quero resistência a esse processo democrático que a gente está vivendo. Acho que a gente tem que radicalizar esse processo democrático, e não resistir ao processo democrático seria favorecer a ditadura. Bom, né? Então, historicamente, acho que a gente tem que procurar sempre o avanço. E o Rainer Miller falava que o teatro pode ser, ou pode se tornar, essas ilhas de desordem. Né? Do ponto de vista da qualidade do prazer que você tem, do ponto de vista da qualidade da fruição que você pode ter, no sentido de que o espectador faz parte do jogo no teatro, diferentemente de outras artes em que ele simplesmente aceita o jogo, né? Mas ele é um ser importante, criativo dentro da ação teatral. Então toda essa eu acredito que pode ser por aí. É claro que entendendo como ilha, entendendo como uma coisa que é restrita, né? Na década de 60, a gente tinha talvez a ilusão de... A gente imaginava ter um míssil transoceânico na mão, mas, na verdade, a gente tinha um estilete, né? Então, a gente errou a arma, né?
Com pequena proporção.
O teatro pode ter uma ação cirúrgica, mas não pode ter... não vai atingir nunca... não é uma bomba atômica. Né?
Mas tinha essa aspiração, essa ambição muito grande, né? Essa geração...
É, tinha, né? tinha uma pessoa, coisa, eram pessoas impressionante, que sonhavam né? grande, né? Sonhavam uhum. um país diferente.
E agora
né?
você está falando menor grandeza, que termo lindo, menor grandeza.
É bonito, né?
Você muda, desloca, né? É. Lindo termo, lindo termo. Você não fica, às vezes, chocado? Assim, você trabalha no universo da política, de trabalho, né? Atua, né? Administrando a Secretaria de Cultura. E quando você. Eu lembro de um. Acho que foi a Marilena Chaui, quando saiu da Secretaria de Cultura, na gestão da Erundina,
uhum.
que ela falou: nunca mais. né? Ela. A máquina burocrática, a uniformidade. Não dá. Né? Você não, nunca sentiu isso? Você tem uma esperança, não digo, mas.
Não, eu não. Eu sou muito orgulhoso de tudo que eu fiz em Santo André e em São Paulo, do que eu ajudei a fazer lá. Acho que, mas muito orgulhoso mesmo. Acho que a gente fez um bom trabalho. É o tal negócio, quer dizer, não dá para entrar numa prefeitura sem considerar a máquina burocrática. Ela é um elemento de realidade. Não é um desejo.
Uhum.
É, não é uma. Não é uma ilusão, ela é muito concreta. Então você tem que lidar com a máquina para poder fazer as coisas. Se o teu objetivo é mudar a máquina, pura e simplesmente, dificilmente você vai conseguir fazer alguma outra coisa e possivelmente não vai conseguir mudar a máquina, porque é uma coisa que vem secular. Então as mudanças...
Não muda.
Pode mudar, mas acho que muda num processo muito longo e acho que muda. Mas fundamentalmente mudando também o tipo de ação que a máquina desenvolve. Né? Não é fácil, né? não é uma coisa, não é pouca coisa o peso da máquina, mas é um peso que você pode lidar com ele. Né? Então tem que entender ele minimamente para poder fazer com que a coisa ande. Pode ser que depois você sofra processos por isso e tudo mais, mas você tem que, se quiser fazer, faz. Nós fizemos algumas coisas lá que eu me orgulho, mas me orgulho mesmo. Todo o processo do CELS são 21 centros culturais. Quem conhece sabe a dimensão do que é isso. A gente fala, porque quem não conhece não tem a dimensão do que é. Né? Cada um desses bairros da periferia com esse equipamento tão sofisticado, tão importante. E você percebe as pessoas mudando no seu cotidiano.
Celso Frateschi.
Quando você vê num dos filmes, o primeiro filme que a gente passou, 100% da plateia nunca tinha visto um filme em tela grande. Adultos de 80, não. Então, ao ver esse filme, você percebe que a vida dele muda, porque ele vai ter aquele cinema, um outro tipo de relação muito diferente. E mais, o filho dele vai poder lá no céu, poderia, porque o Serra quebrou essa história, poderia usar a ilha de edição, as câmeras, para fazer o seu próprio filme, né? Então, não só recebia, mas tinha instrumentos para produzir a sua imagem. Né? As rádios comunitárias que foram feitas no CELS, mais de cento e tantas rádios em todas as escolas, entendeu? 400 acho que foram escolas que entraram no Educom, que é uma coisa genial. Né? Acesso digital a todos, né? Bibliotecas, o teatro de 500 lugares, o teatro de 150, a EMIA, quer dizer, tudo isso, eu posso dizer assim, a máquina atrapalhou, atrapalhou. Ela atrapalha e é horrível. E a vontade que você tem quando sai, fala assim, eu não quero, porque pode ser que eu sofra processo por ter viabilizado. Né? Então é complicado. A Galeria Olido era impossível de sair, mas é um lugar que saiu, para você ter uma ideia. O Cirque du Soleil está ganhando 17 milhões, parece, para mim fazer a turnê. A Galeria Olido custou 3 milhões. É um centro cultural que tem 3 salas de espetáculos. Tem 2 salas de exposição, tem 4 salas de ensaio, tem telecentro, tem tudo. Isso saiu por 3 milhões. Então é muito barato comparado com o que está se gastando. Né? Então acho que é possível fazer muita coisa se você encarar objetivamente o que tem que ser feito. Né? A Marilena, eu acho que foi talvez a professora Marilena uma das pessoas mais importantes para a área cultural, porque ela reconceituou a questão. Ao colocar o problema da cidadania cultural, ela mudou o eixo. Infelizmente, nem o próprio partido consegue incorporar esse conceito. Né? ainda é preso a corporações. Porque quando a Marilena fala de cidadania cultural, ela coloca a questão claramente que quando se pensa em políticas públicas, nós devemos começar a pensar no cidadão e não mais no artista. Né? O artista é um parceiro para cuidar do cidadão, mas não o foco da política. E isso nós não conseguimos ainda incorporar de uma forma efetiva, que eu acho que é a grande mudança conceitual que surgiu aí, que a Marilena que formulou. Né?
Mas quando você conversava com os artistas e apresentava uma proposta dessa, a reação...
Era pau. E muitos compraram a ideia e foram, e perceberam que ao pensar o cidadão, eles teriam muito mais emprego do que pensando neles mesmos. Né? Para atingir 11 milhões de pessoas em São Paulo, eu preciso de muita produção. Mas eu estou pensando no cidadão. Aí eu não estou pensando em falar assim, resolver o sonho do artista, eu quero montar Hamlet. Então dê-me dinheiro para montar Hamlet que ninguém vai ver, entendeu? Ou dê-me dinheiro para resolver o meu problema. Não, eu não quero resolver o teu problema. O teu problema só pode ser resolvido publicamente se você resolver a questão do cidadão, porque o dinheiro de lá é o dinheiro do cidadão. Então, nunca os atores e os artistas tiveram tanto emprego ou tanto trabalho. Mas a visão não era dar trabalho para eles. A visão era desenvolver processos culturais para pessoas que ainda não tinham esse acesso.
Interessante.
Então, muda o eixo. Seria a mesma coisa. Nós fazemos na cultura, seria a mesma coisa se a gente fosse resolver o problema da habitação e só chamasse para conversar os empreiteiros.
Claro.
Entendeu? Uhum. Os empreiteiros têm que estar junto na discussão, uhum, né? Porque eles vão construir os prédios. Mas a atenção do problema é do cara que está sem casa e não do empreiteiro, né? Uhum. E aí na área de cultura a gente é mais difícil de ver, parece que o artista é um incompreendido. Não, o artista não é um incompreendido. O cidadão é que não tem esse direito ainda, e o artista precisa vestir essa camisa para dar esse direito para o cidadão, entendeu?
Mas você conseguia fazer essas reflexões cruzando com a universidade, né, a Universidade de São Paulo? Assim, porque
poucas
lá
vezes
tem várias escolas de arte, escolas de
a
várias
artes. A
gente
teve
em
alguns programas, no nível geral, não. A gente teve pouca reflexão produzida ou construída pela universidade. Mas em alguns programas específicos, sim. O programa de formação de público, o programa de teatro vocacional... Tudo isso tinha a gente tinha alguma ligação com a universidade, sim. Tinha muita gente, uhum, da universidade pensando, hoje está gerando algumas teses, algumas coisas assim. Uhum. Mas eu gostaria que fosse bem mais do que foi. Eu acho que a universidade é pouco demandada pelo poder público e eu acho que precisa ser mais demandada. Uhum. Né? Eu acho que tem que ser chamada mais para pensar o mundo aí, né? Uhum. Tivesse eu uma musa flamejante que acendesse aos céus mais resplandecentes da invenção, um reino por um palco, príncipes como atores, monarcas como espectadores, a fome, a miséria e a guerra rastejariam como cadelas atadas à procura de um emprego. Mas perdoai por ousar trazer a essa rinha um tema tão elevado. Perdoai, já que eu, reduzido à minha menor grandeza, vou representar 1 milhão. Permiti que conte como cifras desse elevado número as que forem forjadas por vossa imaginação. Multiplicai um homem por 1000, formai exércitos imaginários. São vossas imaginações que devem hoje vestir os exércitos, transportá-los de um lugar ao outro, transpor os tempos e julgar os acontecimentos. Assim, com uma asa imaginária, a nossa cena voará ágil no ritmo acelerado do pensamento. Fazei trabalhar vossa imaginação e pensamento.
Universidade FM apresentou Encontro com Celso Frateschi, entrevista de Tony Hara e Patrícia Zanin, bate-papo gravado com Frateschi em junho aqui no estúdio da rádio, quando ele esteve em Londrina para apresentar o espetáculo Sonho de um Homem Ridículo. A peça fez parte da programação do Filo, o Festival Internacional de Londrina. Edição deste trabalho, Tony Hara. Realização, Universidade FM, emissora educativa da Universidade Estadual de Londrina.